Aqui é o Pedro Superti e você está ouvindo o Supercast, o principal podcast de marketing e diferenciação do mundo. Se você se recusa a ser só mais um e quer assumir a sua posição de líder no seu mercado, você está no lugar certo. A revolução começa aqui.
Hey, hey, hey! Seja bem-vindo ao Supercast, o maior podcast de diferenciação do mundo. E hoje a gente vai falar sobre... Por que você precisa somente de 1000 fãs? E eu vou começar o episódio de hoje contando uma história que aconteceu esses dias, onde a gente foi fazer um churrasco na casa de uma amiga. O pai dela e eu saímos pra comprar as carnes e as coisas pro churrasco. Aí no caminho, eu não conheço muito bem a cidade, mas eu conheci um pouco, né? Eu falei, ó, tem um mercado tal que parece ter umas carnes bem boas, a gente pode ir lá comprar. E ele falou, não, vou te mostrar onde é que a gente vai. Dobra aqui, dobra ali e tal. A gente foi andando até chegar lá. E era um mercado meio feio, assim, por fora, sabe? Não era um mercado lindo, bonito, top, premium. Era um mercado meio estranho. Eu falei, nossa, esse mercado aqui? Eu falei, por que a gente vai comprar aqui? Ele falou, não, eu sempre compro aqui. E eu falei, tá, mas a carne daqui é mais barata? Ele falou, não, eu não sei, eu sempre compro aqui. E eu falei, tá, mas você compra só a carne ou compra tudo? Ele disse, tudo. Certa! Se eu precisar de uma caixinha de fósforo, eu sempre venho nesse mercado. É meio estranho, eu sei.
Que é maluco, não é bom da ideia.
Mas é o mercado que eu sempre venho. E eu fiquei com a pulga atrás da orelha, eu falei, caramba, né? Com tanto mercado na cidade, por que ele vem sempre nesse mercado? Aí a gente entrou dentro do mercado e realmente a carne não era mais barata lá, mas era uma carne muito boa. Preços do mercado em si não eram os mais baratos, né? E eu fiquei curiosidade, por que ele sempre compra nesse mercado? Aí a gente foi passar no caixa e a pessoa que tava no caixa era da família lá, dona do mercado. E aí falou, seu Ivo, que prazer lhe receber aqui, seu Ivo. Como é que o senhor tá? Como é que tá o ciático? E ele, não, pois é, tá muito frio, tá me doendo. Tal, começou a conversar e trataram ele como um rei. E eu percebi que a pessoa conhecia o seu Ivo como ninguém. E de fato, ele me contou que ele compra lá há 25 anos. Você imagina uma pessoa que há 25 anos nunca comprou em outro mercado, só compra lá tudo. Eita! Até uma caixa de fósforo, ele só vai naquele mercado. Então, a pessoa do mercado conhecia o seu Ivo, conhece a família, conhece os filhos, conhece a história, o trabalho. São 25 anos de contato, né? E o seu Ivo é tratado como um rei. E a maneira que o seu Ivo recompensa o mercado por ser tratado como um rei é sendo fã, sendo protetor, sendo divulgador do mercado. Todo mundo que ele pode, ele diz, compra no mercado tal, eu só compro no mercado tal, lá que vale a pena, você tem que comprar no mercado tal, né? E naquele dia, foi uma experiência bacana, porque eu pensei, caramba, como é legal você não ter um cliente, você ter um fã.
Gritos, correria, choro, histeria. É assim que essa garotada demonstra o que sente pelo ídolo.
Uma paixão interminável, eterna.
Na porta do hotel em que Justin Bieber está hospedado no Rio, olha o que acontece a cada sinal de que o cantor pode aparecer. Esses fãs fariam qualquer coisa para ver o astro adolescente de perto.
E qual o segredo para um jovem de 17 anos ser tão adorado assim? Com a palavra... As fãs.
O sorriso, o cabelo, a voz, tudo, ele é perfeito.
Eu adoro ele!
Um fã, ele é diferente de um cliente. Um fã, ele protege a marca, ele bate em cima e ele compra de você, mesmo você não tendo o preço mais barato, né? Esse é o poder de você ter fã. E por causa do Facebook, hoje tá um pouco confuso essa ideia de fã, porque ele meio que comoditizou o fã, né? Antigamente, fã era fã. Fã sabia as músicas da banda, do artista, ele vivia, né? Ele conhecia aquela marca. E hoje, um fã do Facebook é um cara que curtiu. Então, no episódio de hoje, a gente vai falar sobre o poder de você ter pessoas como o seu Ivo gostando de você. Não somente um fã, eu não vou chamar de fã mais, tá? Porque eu acho que o fã lembra muito o fã do Facebook, que é uma coisa um pouco mais genérica. Então, eu vou dividir entre um curtidor, pra gente entender a diferença, um curtidor e um super fã. Qual é a diferença entre curtidores e superfãs? E por quê? Que pro seu negócio, você não precisa de 1 milhão de fãs. Você precisa somente de 1000 superfãs, ok? Então, qual que é a principal diferença entre um curtidor e um superfã? Bom, um curtidor, ele gasta 10 reais com você. Ele vai lá e compra 10 reais do que você vende. Um superfã gasta 10 mil reais. Um curtidor, ele chora pra comprar, sei lá, um futebol, um show. Ele chora pra comprar um ingresso de 50 reais. Um superfã, não. Ele vai no show, no jogo, ele viaja com o time para as outras cidades para acompanhar o time, ele paga o pay-per-view para poder ver a transmissão pela televisão, e ele compra camisetas, bonés, jaquetas, tudo, né? Todos os anos ele troca porque lançaram um modelo novo. Um curtidor mal sabe, mais ou menos ele sabe o que, que você vende. Um super fã, ele não só conhece os seus produtos, como ele conhece o nome dos seus funcionários, cada nome, e nota quando você muda alguma coisa na sua sede, na sua empresa, na sua loja, etc. Todos os segmentos que a gente imaginar hoje, o que você atua, ele tem curtidores, que é um número gigantesco, mas ele também tem super fãs, né? Não importa o segmento. Você vai poder encontrar pessoas que são apaixonadas por aquilo que você faz e podem se apaixonar por você. Então, a gente tem super fãs, né? Amadores de coração mesmo. Aí, de carne, igual, né? A história do churrasco que eu contei. Tem super fãs de canto. Tem super fãs de esportes. De carros, de tecnologia, de espiritualidade, de decoração, de coaching, finanças, artesanato, medicina, sei lá, o que você imaginar, você pode encontrar um grupo de superfãs. Mas ele não acontece por acaso. Você tem que montar uma estratégia para descobrir, né, e se relacionar com esses superfãs. Porém, quando você consegue fazer isso, o seu negócio muda. Porque o que você precisa hoje são 1.000 superfãs. São 1.000 clientes seus que não gastam somente o preço do que você vende. Eles gastam 10 ou 100 vezes mais, porque o tamanho da paixão deles é o tamanho do quanto eles vão gastar com você. Então, o seu objetivo é encontrar os meus 1.000 superfãs. Quem são os meus 1.000 superfãs do meu negócio que hoje estão misturados no meio de curtidores? Como é que eu seleciono eles para tratar eles diferente, valorizar eles e eles serem os 1.000 superfãs que vão gastar de 10 a 100 vezes mais comigo, ok? O seu papel é isso, é encontrar os seus 1.000 superfãs e tratar eles diferente. Então eu vou compartilhar 3 dicas com você de como é que você pode fazer isso na prática. Primeiro, controle quanto cada cliente gasta com você. É muito comum a gente ver os negócios saberem quanto é que eles faturaram ou venderam no ano ou no mês, né? Ah, esse mês eu vendi 50 mil, 100 mil, 200 mil. Tudo bem, beleza, você faturou 200 mil. Mas você tem um controle de quanto cada cliente gastou com você? Quem são as pessoas que compraram mais, bem mais do que a média? Sempre tem clientes que compram mais. Na realidade, o princípio de Pareto se aplica muito bem aqui. Eu noto muito isso nos nossos alunos e nos nossos clientes de consultoria. Geralmente, 30% da base de clientes representa 70% do faturamento. E 70% da base de clientes representa 30% do faturamento. Então, o seu papel é identificar quem são esses 30% da base para tratar eles diferente, porque eles dão 70% do seu faturamento. E você tem que dedicar muito mais tempo a essas pessoas e não ser democrático e atender todos os clientes iguais. Não. Todos os clientes não são iguais. Tem clientes que merecem muito mais cuidado, porque eles gostam muito mais de você, porque é muito mais prazeroso trabalhar com eles e porque eles dão muito mais retorno. Né? Bom, você tem que reconhecer o valor desses clientes e o primeiro passo é identificar quem está gastando mais com você. Você pode usar um aplicativo de celular, de repente, sei lá, o Conta Azul. Tem aplicativos de contabilidade que você pode usar para controlar se você tem um negócio pequeno ou que está começando. Ou você pode usar um software de vendas, né, de gerenciamento de vendas mesmo. Mas é importante você ter uma ferramenta para entender quem tende a gastar mais com você, o que essa pessoa compra e por que ela compra. E entender, é importante entender essas 3 coisas, né? Quem são essas pessoas, né, dentro da sua base de clientes? O que eles compram, porque você tem que produzir mais daqueles produtos, né? Porque tá dando uma margem de lucro muito boa e volume de vendas. E por que essas pessoas compram de você? Para entender o conceito. O que essa pessoa vive, né? Qual é a necessidade que ela tem? Para que ela tá usando o seu produto? Por que ela tá comprando mais do que as outras pessoas? Né? Tem alguma coisa que você tem que as pessoas estão pagando mais que você tem que começar a explorar isso mais. E, novamente, você vai focar o seu marketing a partir daí agora. Você vai focar o seu marketing para divulgar melhor esse produto, para divulgar mais o porquê que essas pessoas têm que comprar esse produto, para encontrar mais do tipo de cliente super fã que vai gastar mais com você. Legal? Então a segunda dica agora é: crie produtos ou opções do que você vende que podem ser vendidas por 10 ou 100 vezes mais caras do que o seu preço normal. Essa é uma opção premium do seu produto. Você tem hoje uma opção premium? É muito engraçado porque eu converso com as pessoas nas palestras e muitas pessoas dizem: Pedro, por favor, você tem que me ajudar. Eu preciso vender mais, eu preciso faturar mais, eu preciso me diferenciar. Como é que eu faço isso? Em 2 minutos, conversando com a pessoa, eu pergunto: o que que você vende e qual é o seu ticket médio? E as pessoas dizem: ah, eu vendo consultoria, eu vendo software, eu vendo produtos de artesanato, né? Eu vendo aulas, eu vendo seja o que for. A pessoa vai dizer: ah, eu vendo lá, custa R$500, custa R$300. E eu disse: legal, se eu quiser gastar R$5.000 com você, você tem alguma coisa para me vender? E 95% das pessoas dizem: não. Não. Então, muitas vezes o seu negócio não está crescendo porque você mesmo limitou o seu negócio ao não oferecer uma opção que atrai o superfã. Uma opção que o superfã valoriza. Você tem que ter uma opção premium, top, ultra cara, que não é feita para ser vendida em volume. Não é todo mundo que vai comprar. Porém, quando alguém comprar, vai valer muito a pena. E se você encontrar 5 superfãs, vale mais a pena do que 500 ou 5 mil curtidores que compram o básico que você tem. O primeiro passo para você poder pensar nisso, né, é criar uma opção premium. Para quando alguém quiser falar: se eu quiser gastar 10 vezes ou 100 vezes mais dinheiro com você, você tem o que me oferecer? Tenho. Eu tenho essa opção e essa mega ultra exclusiva VIP opção que é somente para pouquíssimas pessoas, né? Então, pense isso no seu negócio. Como é que você pode criar uma opção premium que seja exatamente aquilo que os superfãs querem, valorizam e estão dispostos a pagar? Tá pensando: tá, Pedro, eu entendi, mas como é que na prática eu faço isso? Vamos ver alguns exemplos. Recentemente eu vi uma notícia que o Warner Brothers, o estúdio de gravação, né, que faz minissérie, filmes, etc., fizeram uma opção premium para mega superfãs do Harry Potter, onde você ia ter um jantar em Hogwarts, lá nos estúdios onde eles filmaram Hogwarts. Você que conhece Harry Potter sabe do que eu tô falando. Lá naquele refeitório com todas as mesas que aparece no filme e tal, que tinha o chapéu seletor, etc, etc. Imagina você que gosta de Harry Potter poder passar um dia inteiro e ter um jantar vestido de bruxo na sede de Hogwarts.
Eu acho isso muito incrível.
É uma experiência. Quanto vale isso? Quanto vale isso pra um superfã do Harry Potter? Né, pode vender por muito mais caro. O U2, que é uma banda, também. Eu lembro que uns anos atrás eles lançaram um CD que era com uma edição limitada com um número de série. O número do o CD que você ia comprar, não existia outro igual. Ele vinha com um número de série. Se eu não me engano, era 5 mil cópias, era alguma coisa assim. Eu sei que é disputadíssimo, né? É item de colecionador. E eles fizeram isso pra quê? Não é pros fãs normais, pros curtidores. Era pra recompensar e movimentar os superfãs da banda. Imagina você, aquele restaurante que você gosta de ir, e eles têm um vinho que custa R$10.000.
Vamos beber melzinho.
Ele só tem 3 garrafas daquele vinho no restaurante. E tudo bem, porque ele não sai toda noite. Mas quando ele sai, quando o cliente chega pra você e fala: me dá o vinho mais caro da casa, porque eu vou comemorar aqui.
Beber uns biricutico.
A gente fechou um contrato, ou tô comemorando aniversário de casamento, etc. Aí você vem com um vinho de R$30, de R$100, de R$200, a falha é sua. Você podia ter faturado 10 mil se tivesse uma opção premium, né? Outro exemplo é você que dá aula de inglês, por exemplo, em vez de você somente vender aulas e horas aula de inglês, você pode fazer parceria com uma empresa de viagens e montar uma viagem temática para um país, sei lá, por 10 dias, e lá você conhecer lugares e histórias enquanto você aprende o idioma. Não é todo mundo que vai comprar, são os superfãs que vão comprar. Mas, novamente, é com superfãs que você tem que focar e é eles que você tem que atender. Mais um exemplo é um salão de beleza. Em vez de você ter lá os serviços que você vende, você pode montar um pacote premium só para quem vai se formar ou para quem vai casar. Onde você cuida de tudo: cabelo, maquiagem, pele, unhas. Você pode dar uma sessão de relaxamento, né, etc, etc, pré-cerimônia. Então, um pacote premium que custa 10 vezes mais do que os seus serviços normais de entrada, mas é realmente outra experiência para atender o seu superfãs. Legal? Então, tenha uma opção premium no seu negócio. E a minha última dica é: recompense os seus superfãs. Trate os seus superfãs diferente do que você trata os seus outros clientes. O seu superfã precisa se sentir parte de uma tribo. Ele precisa sentir que ele é valorizado e é reconhecido assim como o seu Ivo era nesse mercado. E para isso você pode fazer algumas coisas. Por exemplo, você pode criar um programa de fidelidade. Programa de fidelidade, gente, não é só para hotéis ou companhias aéreas ou cartão de crédito. Não. Ele é um princípio que pode ser aplicado para qualquer pessoa, um restaurante, uma lojinha de lembrancinhas, de lembrete, etc. O objetivo é você poder recompensar as pessoas que compram mais com você. Hoje tem aplicativos, agora não me lembro de cabeça, mas se você tem, comenta aqui embaixo nos comentários, aplicativos de programas de fidelidades para qualquer empresa, tem vários hoje que você pode usar por celular, então não tem desculpa, né, para poder fazer. Funciona. Outra coisa importante para você diferenciar os seus superfãs é criar um nome para sua tribo, né? Hotéis fazem isso, eu viajo muito e fico muito em hotel, então eu recebi um hotel do... uma promoção do Sheraton, eu acho, que eles têm um nome do programa de fidelidade, um nome somente para quem faz parte do programa de fidelidade do Sheraton. Outro exemplo é bancos. Os bancos fazem muito bem isso. Eles têm cartões de crédito Platinum, né? Tem tipos de contas lá especiais para clientes especiais. Músicos fazem isso com seus fãs. A Lady Gaga tem lá os Monsters, Little Monsters, que ela chama os fãs dela, né? O Justin Bieber. Tem o Beliebers. Em breve a gente vai estar lançando um vídeo aí falando sobre o Justin Bieber. Fica ligado.
Duda trouxe um cartaz com um pedido.
Você quer se casar com ele?
Claro! Porque ele é lindo, ele é perfeito, ele é muito perfeito, ele é maravilhoso!
Então, bole um nome pros seus superfãs. Um nome pra sua tribo, pra eles se sentirem que eles fazem parte de alguma coisa. Quando você dá um nome pra alguma coisa, ela passa a existir, ok? Você pode enviar brindes e presentes pro seu superfã sem aviso e sem motivo. Esse é o grande lance. Enviar no aniversário é legal, mas é comum, né? Muita gente faz isso hoje. Pô, aniversário do cara, no Natal, Dia das Mães. Mas enviar em qualquer outra data pra dizer, só pra dizer que a gente lembrou de você e a gente agradece por você ser o nosso cliente. Sem motivo nenhum. Isso é legal. Isso ninguém faz, né? Então, vale muito a pena. E, óbvio, criar uma lista de e-mails, né? Uma lista VIP, para você poder dar a opção das pessoas se inscreverem na sua lista e elas serem avisadas das coisas antes das outras pessoas, né? Isso faz parte de você tratar os seus superfãs de um jeito diferente. Avisa eles com dias ou semanas de antecedência antes do resto do mundo saber as coisas e eles vão se sentir super importantes. Resumindo, encontre os seus 1000 superfãs e eles vão cuidar do seu negócio pro resto da vida. Muito provavelmente, se você tiver 1000 superfãs, você vai estar com o seu negócio no azul, com faturamento garantido e provavelmente indo muito bem, né? Faturando muito bem. E então não foque nos curtidores, foque nos seus 1000 superfãs, não trate os seus superfãs como curtidores, tenha uma opção premium pelo menos 10 ou 100 vezes mais cara do que você vende hoje e recompense os seus superfãs para que eles se sintam especiais. Legal? Essa é a dica e que você possa sempre lembrar agora disso. Lembra do seu Ivo, que há 25 anos compra no mesmo mercado, não importa de pagar mais caro, porque lá ele sabe que é um superfã e não é só um curtidor como ele seria comprando num outro grande mercado. Ok? Gostou dessas dicas? Me comenta aqui embaixo se você está ouvindo no site, o que você achou. Manda pro seu sócio, pro seu amigo ou pro seu inimigo, se você gostou também, e a gente se vê no próximo episódio do Supercast, o podcast oficial do paraltoavante.com.br, Escola de Empreendedores, ok? Abração, até mais, a gente se vê no próximo episódio.
E aí, gostou desse episódio? Tem muito mais da onde veio esse. Aproveita que você tá aqui e já fica pronto para ouvir o próximo episódio do Supercast.